Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim agora para discutir mais uma vez essa questão da importação ou não do café. Ontem, mais um episódio dessa história acabou sendo colocado aí em discussão. A Conab divulgou a prévia do seu levantamento, o Ministério da Agricultura, a prévia do levantamento feito dos estoques de café Conilon aqui no Brasil. Segundo a Conab, nos estados do Espírito Santo, Rondônia, sul da Bahia, existem em armazéns algo em torno entre 1,5 milhão e 1,7 milhão sacas de café de 60 quilos de Conilon, o que, princípio, justificaria aí uma importação de café. Agora a gente vai conversar com o deputado federal Evair Vieira de Mello, lá do Espírito Santo, para entender como é que eles estão vendo esses números divulgados. O Ministério da Agricultura fez questão de dizer que é uma prévia, mas enfim, já existe uma contestação aí sobre esses números. Deputado, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. O senhor que vem participando ativamente aí dessa discussão. Como é que vocês viram esses números divulgados ontem pela Conab? E se realmente for esse o número, vai haver necessidade de importação? Seja bem-vindo, deputado.
Boa tarde, agradeço a oportunidade. E foi ontem nós tivemos uma reunião do Ministério da Agricultura, com a presença da indústria, com a presença do setor industrial, do setor comercial. Estava lá o Sistema Cooperativo Brasileiro pela CNC, pela CNA. Eu estava na condição de parlamentar também, e também de um estado importante na produção de café, com a presença do nosso secretário Neri. Esse número foi pré-anunciado e hoje nós amanhecemos indignados, porque esses números foram expressos. Nós estamos indignados com a irresponsabilidade e também com o equívoco metodológico que a Conab está adotando para fazer esse levantamento. Nós já tínhamos alerta. Inclusive, eu estava na reunião do Ministério, onde foi acordado que a Conab seria a responsável. Posteriormente, marcamos uma reunião no Espírito Santo para discutir com a Conab, e nós já tínhamos alertado naquele momento que o caminho que a Conab tinha feito a opção de fazer o seu levantamento era um caminho que ia mostrar um número equivocado. A metodologia que a Conab adotou não tem capacidade de identificar todos os cafés disponíveis no mercado. Uma vez que ela trabalha por probabilidade, trabalha com alguns armazéns credenciados, só com alguns armazém credenciado, e que nós precisávamos de fazer, na verdade, um grande pente fino no Espírito Santo. A Conab, naquele momento, se disse incompetente para fazer esse método de fazer um pente fino. Ficou decidido por ela que iria fazer o método convencional. E agora, na final da tarde de ontem, início da manhã, ela pré-anuncia esse número, dizendo que 70% estava feito. E nós estamos denunciando para toda a imprensa hoje de manhã e denunciando que esse é um número catastrófico, um número irresponsável, que não se sustenta por uma série de inverdades, né, com relatórios. A Conab simplesmente está usando a metodologia de chegar em um armazém com relatório, alguém preenche e devolve o serviço. Não é a realidade do Espírito Santo, não é o tipo de trabalho que nos atende, porque mascara completamente o resultado. Tive a
Deputado.
oportunidade ontem de entregar ao ministro um relatório assinado pela OCB do Espírito Santo, pelas nossas cooperativas, assinado pela Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo, assinado por mim e pelo senador Ricardo Ferraço também, e também assinado pelo Centro de Comércio de Café de Vitória, pelos comerciantes, os exportadores, empresas, compradores, empresas capixabas. E esse levantamento mostra um número muito superior a isso, de identificação física, validado pelo setor produtivo. Nós estamos dizendo que tem, o setor de organização das cooperativas e sindicato afirma que tem, e os comerciantes também afirmam que tem um número muito superior. Esse número está de posse do ministro e nós queremos desqualificar completamente o trabalho que a Conab faz, respeito às pessoas, mas a metodologia que a Conab está usando, ela não tem a mínima condição de refletir a realidade, e ela alimenta. Eu tenho sido até ofendido do ponto de vista pessoal nos últimos dias, principalmente pela indústria, mas quero respeitar as pessoas, não vou usar do mesmo método que eles estão usando comigo, de fazer uma pressão moral e emocional. mas o método que a Conab fez a opção, ele não permite dar clareza nos números, não traz confiança. É uma irresponsabilidade fazer isso pré-anúncio, até porque ele antecipa a especulação, e é uma demonstração clara que realmente tem uma grande corporação, não vou chamar de esquema porque não quero ofender, não quero fazer com os outros que estão fazendo comigo, mas quase que é uma grande corporação para destruir a agricultura brasileira. Temos nossos números, nossos desafios, mas é uma irresponsabilidade. Quem está afirmando esse número de 1.700.000, 1.5 milhão, não consegue provar isso porque não está rastreando as propriedades rurais que nós fizemos, não está indo nos comerciantes locais que nós fizemos, não está indo dentro da indústria que tem café assim estocado, a indústria reconhece que é café que tem estocado, e hoje tem uma má vontade da indústria em remunerar o agricultor pelo aquilo que ele precisa e merece. Nós tivemos negócio ontem de café Codilon, por exemplo, no sul da Bahia, com preços, os produtores estão vendendo, tem oferta, não tem indústria no mercado comprando, é mentira, porque eu relatei com todo o setor comercial nessa manhã, e não tem indústria comprando café. Todo mundo sabe que é um período meio de dormência entre Natal e Ano Novo. O mercado volta a aquecer na próxima semana, tem mercado de compra físico até o Carnaval, depois suspende e espera-se a safra nova. Então a Conab, nesse momento, presta um desserviço à cafeicultura brasileira, presta um desserviço ao Brasil, pré-anunciando um número que não se sustenta pela forma metodológica com que foi feita. Estive pessoalmente com o governador Paulo Artung nessa manhã. Ele foi já o presidente Temer para relatar o que está acontecendo. Na verdade, é uma grande estrutura que se tem para desmontar o mercado brasileiro. Ontem mesmo eu estava dentro do Ministério, o setor da borracha reclamando, porque o governo está importando borracha e prejudicando a indústria nacional. Importaram o feijão e agora o feijão fala que o feijão é culpado pela nossa inflação. Importaram leite e nada ajudou o produtor rural brasileiro. E querem fazer a mesma coisa com a cafeicultura. Querem abrir o mercado, ficar na mão de grandes trades, operar para multinacionais, esquecendo que por trás disso tem mais de 1.500 municípios do Brasil que tem no café a sua principal fonte de renda. E um alerta para algumas cooperativas de café arábica que estão acomodados e até sendo coniventes com esses números da Conab apoiando a exportação. Nós estamos sofrendo com o Conilão agora, mas avisem. Se nós perdemos essa batalha em importar Conilão, logo, logo também vai chegar nos produtores de café arábico. Quero alertar aos produtores de café arábico de todo o Brasil. Tem muita cooperativa, tem muita liderança do setor de café arábico que está sendo conivente com a intenção de importação. Querem começar pelo Conilão, imediatamente vão passar isso para o arábico, porque preço ao produtor não interessa à indústria brasileira. Infelizmente, são parceiras nossas na qualidade, no volume e no consumo. Mas é preciso explicar que é preciso remunerar os nossos cafeicultores, porque são famílias, homens e mulheres, que têm no café a sua principal fonte de renda. Queremos a verdade, queremos a transparência, não tem mentira nos nossos números, os nossos números são confiáveis porque são rastreados. Convido a qualquer dirigente da indústria que duvidar dos nossos números a entrar no meu carro, nós vamos andar pelo Espírito Santo, eu vou levar a propriedades, vou levar a cooperativas pequenas, vou levar onde a Conab não levou para mostrar que existe café. E nós não vamos aceitar. Governador Paulo Artung já acionou o presidente Temer porque virou uma questão de Estado, uma questão de política nacional. Vamos defender o Brasil, né, dessas multinacionais, dessas empresas que simplesmente querem operar no mercado global, operando com bolsa e massacrando o agricultor, por consequência disso, impactando negativamente na economia brasileira inteira. Nós não vamos aceitar, nós não vamos entregar e vamos brigar e muito até mostrar que nós temos a verdade, somos a verdade. Os nossos números são convincentes e não há deputado, a menor necessidade de importação de café.
Hoje
é uma má vontade da indústria de, nesse momento, retribuir os cafeicultores as dificuldades que nós passamos no passado também. Os preços são bons, realmente, os preços são bons para os cafeicultores, mas esses preços bons de hoje simplesmente corrigem a defasagem do passado, de onde a indústria comprou café muito barato, os traders compraram café muito barato e não remunerar os agricultores. Claro, o relatório divulga que a exportação de Conilão caiu. Caiu sim. Caiu porque o Conilão estava barato. Grandes traders, não vou citar nome aqui, tem 1 milhão de sacas de café Conilão brasileiro sentado desse café na Europa, estão em cima dele, compraram barato e exportaram. E agora essas mesmas grandes traders querem operar no mercado interno fazendo um fluxo reverso de café de outras origens. Além, é claro, do risco sanitário, não só para a cafeicultura, outras pragas e outras doenças, comprometendo por completo a agricultura brasileira.
Deputado, vamos entender então direitinho. Esse levantamento que o senhor diz que tem, esses números que o senhor diz que tem nas mãos, ele chega a quanto? Qual é a real oferta por esse levantamento que vocês fizeram?
Nós temos um número aqui no sul da Bahia, nós trabalhamos com 500 mil sacas de cafés físicos disponíveis para comercialização. Rondônia, 200 mil sacas disponíveis para comercialização. E um pouco mais de 3 milhões e 700 mil sacas no Espírito Santo. Um número que pode chegar a 4 milhões e 200 mil sacas de café. Esses cafés estão nas propriedades rurais, estão nos chamados maquinistas, nos compradores locais, nos armazéns e nas cooperativas e também na mão das empresas. Todo esse café disponível para comercialização.
E
Eu posso
aonde,
te dar uma lista
deputado?
inúmera de comerciantes de cafés que vivem disso há 30, 40 anos, eles vivem desse negócio, sustentam esse número com a gente, é um número, me parece aí, 3 ou 4 vezes superior, 3 vezes, no mínimo, superior a essa vergonha. Esse número que a Conab está divulgando é uma vergonha. Eu espero que a Conab, até no final da manhã, que é sexta-feira, possa refazer o seu caminho e divulgar o número, no mínimo, para poder abrir um debate. Que com esse número, nem debate tem. Uma vergonha a Conab falar que só tem 1 milhão e 700 mil sacas de café, 1 milhão e meio. Eu teria vergonha. Com esses números, pode fechar a porta da Conab e cumprir outro papel, que fazer levantamento de estoque de café está indignado. Não dá nem para discutir com esse número. Nós queremos a Conab, se não encontrar o nosso número, encontrar um número próximo a ele, para que possamos abrir o debate. Agora, com
Deputado.
esse número pré-anunciado, é uma irresponsabilidade, uma inconsequência completamente, chega a ser insano eles divulgarem esse número, aumentando a especulação, é claro, e que favorece a indústria e os grandes players que querem, na verdade, faturar com isso. Querem, alegam que vão fechar a indústria, na verdade, eles vão fechar, são as propriedades rurais. Quem vai fechar, se importar café, não é a indústria. A indústria não vai fechar porque ela vai trazer café de outra origem. O que vão fechar são as propriedades. Que vão fechar são 1.500 municípios do Brasil que tem no café a sua principal fonte de renda. Então, nós temos esse número que pode chegar a 4.200, a 4.300, esse número sustentado no Espírito Santo, sul da Bahia e Rondônia, muito, muito mais do que essa miséria, esse farelo, né? Essa vergonha que a Conab está pré-anunciando que pode encontrar esse número.
Agora, o senhor.
Não dá nem para questionar, não dá nem para sentar com os técnicos da Conab, porque esse número não. Com 4 armazéns que eu levar os técnicos da Conab e que eles forem, já ultrapassa muito o número deles.
Agora, o senhor começou a conversar com a gente dizendo de um equívoco metodológico da Conab. Já
Porque a
é
Conab ia estar
possível.
visitando somente os armazéns dela
Ah.
credenciado. Nós estamos há muitos anos dizendo que isso não reflete a realidade. Ela está, por exemplo, visitando regiões de 100% de café arábica, nós temos comprovação. Regiões de café arábica, nós propomos aos técnicos da Conab a construir uma metodologia de rastrear as propriedades, de usar a estrutura nossa das prefeituras municipais, das cooperativas, do nosso INCAPÉ, sindicatos rurais, sindicatos dos trabalhadores, para que pudessem fazer um pente fino em todo o território capixaba, que nós fizemos isso de forma voluntária. Eles não aceitaram, quiseram seguir esse método dele, e mais uma vez estou mostrando que o método deles não funciona, esse número é surreal. Ele é completamente descaracterizado aqui que possa ser um número que não dá nem para discutir. Se fosse próximo ao nosso, nós podíamos até abrir uma discussão para mais ou para menos. Mas isso não é nem um terço do café disponível no mercado no Espírito Santo. E claro, esse número interessa ao mercado especulativo, a indústria fica toda assanhada, né, e aqueles que querem o lucro fácil nas custas do produto rural estão comemorando, porque estão dizendo, mas eu vou dizer, que feche a indústria. Que feche a indústria. Minha posição está sendo firme, mas não vamos aceitar fechar as propriedades rurais. Porque o produtor rural sobreviveu com café a 18 dólares, a 20 dólares, a 30 dólares a saca. Eu quero ver a indústria. Ela tem que passar a entender nesse momento que ela tem que dividir os lucros com nós nesse momento. Porque nós sobrevivemos. Nós alocamos dívida, nós refinanciamos nossos propriedades rurais, nós abrimos nova linha de crédito, nós sobrevivemos com preços baixos. E eles têm que mostrar competência de gestão e sobreviver com esses preços também. Eles não estão dizendo que, não, que o problema não é preço, é preço sim. Eles estão com má vontade de remunerar os agricultores nesse momento pelos preços que eles precisam e que eles merecem.
Agora, deputado, 4 milhões de sacas é um volume suficiente para atender aí essa demanda até a chegada da próxima safra, na sua opinião?
Claro, isso é estoque de passagem. É estoque de passagem. A indústria, mesmo já dissolúvel. Ontem isso foi afirmado, ela está comprada até junho e julho. Ela está comprada, ela tem estoque físico de junho e julho. Ela quer fazer vendas futuras. Por que que a indústria solúvel quer adquirir café? Está claro. Ela quer adquirir café para fazer vendas futuras. Ou seja, coloca a matéria-prima dentro de casa, faz o seu levantamento e vai abrir novos mercados. Só que a indústria não quer repor o seu estoque dos patamares de preço que estão hoje. Estão alegando falta de competitividade. Eu volto a dizer, competitividade ficou o nosso cafeicultor sangrando quando vendeu café a 15 a 18 dólares. Então a indústria tem estoque físico retratado até o meio do ano. Esse é o estoque de passagem. Março inicia o processo, o início da safra, mas a partir de abril já tem oferta abundante de conilão no mercado. Então temos estoque de passagem, mais de 4 milhões de sacas de café, e tem a safra nova que chega dentro de 60, no máximo 60 dias, esse café já começa a ser disponibilizado. Então não há justificativa nenhuma de falta de café. Esse estoque é mais, que fosse um número até menor do que esse que nós temos, nós mesmos ficamos surpresos. Porque achávamos que esse número poderia ser menor, mas esse é o número, é um estoque de passagem. A indústria de solúvel alega 300 mil sacas a mês, então assim, é mais do que suficiente para atender o mercado, tem disponibilidade física de café, o que não tem é disposição desses operadores de mercado, desse momento, diminuir as suas margens e distribuir isso aos agricultores. Nós tivemos café no sul da Bahia comercializado ontem, temos café em Nova Venécia, tem disposição, tem oferta de venda sim no mercado, o que não tem é a indústria comprando. Né? Isso mostra claramente uma estratégia de negar a comercialização, de sair do mercado para poder dizer que não tem café. Nós estamos provando que tem café e não vamos aceitar hipótese alguma, nenhum outro discurso diferente, porque os nossos números são contundentes e números sustentados pelo setor produtivo de café.
Então o senhor está me dizendo que é um problema aí da demanda, é a indústria que não está comprando e não o produtor que está represando
não
essa
tem
oferta aqui.
Ontem eu falei com o Centro de Comércio Café de Vitória, falei com diversos comerciantes capixabas de café, os nossos atacadistas aqui, a Ricolatina, São Gabriel da Palha, Nova Venécia e no sul da Bahia, e não tem indústria comprando volume no mercado. Vá para o mercado, bote preço que vai aparecer café. De graça não vamos entregar também não, porque nós estamos, na verdade, tendo que cobrir o prejuízo do passado. Agora, ontem mesmo eu vi negócios de 5 mil sacas de café conilon comercializado no mercado, tem oferta de café no mercado, volume muito superior a isso. Basta a indústria abrir compra, pagar preço justo, que eu tenho certeza que vai ter oferta de matéria-prima sim.
Muito bem. E agora, deputado, como é que vai continuar essa história? Terça-feira
agora,
vai ter uma definição.
Eu espero que ela faça as correções necessárias e faça os ajustes até no final da tarde dessa próxima sexta-feira, que é o prazo limite para ela entregar esses números, e nós teremos mais uma rodada de negociação na próxima terça-feira, às 16 horas, no Ministério da Agricultura, para sentarmos de novo e analisarmos esses números. A partir daí, nós vamos abrir. Se a Conab fizer as correções e apresentar um número decente, vai ter conversa. Se vier com esse número pré-apresentado, que é uma vergonha, não tem nem diálogo. Nós vamos usar todos os recursos necessários, mas nós não vamos aceitar que feche as propriedades rurais brasileiras com essa hipótese de importação. Não posso aceitar que meia dúzia de pessoas sustentam um discurso contra milhares de brasileiros. E o Brasil tem que decidir. Se o Brasil quer continuar sendo importante no café, se o café continuar sendo importante para o Brasil, nós vamos resolver na técnica e na política. Porque o café para o Brasil, mais importante do que uma atividade econômica, é uma atividade social importante, que tem impactos na política, eu volto a dizer, na política econômica e social de mais de 1.500 municípios, e o governo vai ter que se posicionar firmemente a favor do setor produtivo. E a indústria, nós vamos operar num outro acordo de negociação, que tem outros privilégios, tem outros gargalos que tem que ser feito. Agora, o lucro da indústria, jamais vamos aceitar ser feito às custas do produtor rural. Ah, que vão fechar algumas indústrias. A gente mostra que nos últimos anos o mercado interno ele é muito bom, está tendo uma concentração, inclusive, de empresas, de pequenas empresas estão sendo vendidas para grandes corporações, está se concentrando cada vez mais, essas grandes corporações querem fazer uma pressão sobre o setor produtivo, mas nós não vamos aceitar hipótese alguma. Eu e o senador Ricardo Ferraz estamos nesse debate dentro do parlamento, e é preciso dizer e denunciar também, tem muita liderança da cafeicultura do Arábica que está sendo omisso desse debate, está assistindo de camarote, achando que não vai ter impacto no café Arábica. Estão começando pelo Conilon, mas acharam os capixabas valentes no debate justo nas palavras, correto nos nossos números. Vamos debater muito para proteger a cobertura de Conilon, do Espírito Santo, sul da Bahia, Rondônia, e posteriormente vamos abrir essa briga para defender a captura do Arábia, que eu espero que muitas lideranças que estão omissas, políticas e técnicas, também possam se posicionar com clareza e com firmeza, dando tranquilidade ao setor produtivo nacional.
Agora vamos deixar bem claro, deputado, são 4 milhões de sacas disponíveis. Porque a gente ouviu argumentos da indústria também que dizem que esses números podem ser até mais baixos porque não estão levando em conta os cafés já vendidos.
Eu deixei claro que esse nosso número não considera os estoques físicos que já estão dentro das indústrias, mais de 1 milhão de sacas de café, 1 milhão e 200 mil sacas de café no total, que já estão dentro das indústrias. E não estou considerando os cafés que estão aqui, que já estão comprometidos com a indústria. Então, nós tiramos o nosso número. Os estoques que estão presos dentro das indústrias em todo o Brasil, das principais indústrias naturalmente, não passando por todas também, que é possível rastrear do ponto de vista fiscal, né? Esse número é um número fácil de identificar. Então, nós também não estamos considerando o número de café que está aqui, que já está comercializado para a indústria. As trades, não. Café que está na mão de trade é café disponível para o mercado. Espero que elas venham para o mercado também ofertar. Não pode simplesmente comprar o café e sentar em cima do estoque, porque senão nós vamos citar nomes e números e vai ter muita empresa que vai passar vergonha, porque ela realmente está especulando em cima do pobre coitado do produtor rural, que mais uma vez querem que pague o passe. Então, no nosso número de mais de 4 milhões, não está o estoque físico da indústria, que já está dentro da indústria de mais de 1 milhão de sacas, e também não mostra, não soma os cafés que estão aqui já vendidos para a indústria.
Muito bem. Deputado, obrigado pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando essa situação e esse debate, vamos levar em frente esse debate. Por enquanto, claro. Obrigado pelas informações. Continue com a gente.
Estaremos sempre à disposição, com transparência, com retidão, debatendo com quem for necessário. E eu espero que a indústria melhore o nível do seu debate, porque a forma com que estão debatendo nos últimos dias, com ofensas pessoais e morais ao setor produtivo, é uma irresponsabilidade. Passar essa tempestade, eu tenho certeza que a cafeicultura vai sobreviver. Vamos mostrar que nós temos nosso número de retidões e eu espero desmascarar grande número de pessoas que estão no segmento trabalhando em detrimento só de lucro fácil e, hipótese alguma, pensando no produtor rural.
Muito obrigado, deputado. Até a próxima. Deputado Evair Vieira de Mello, deputado federal lá pelo Espírito Santo, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, é uma situação bastante delicada, uma verdadeira queda de braços aí entre indústria, produção. Vamos ver no final das contas quem vai ter razão. O negócio é que na próxima terça-feira deve sair uma definição sobre a necessidade de importação ou não. E quem decide isso é o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. E pelo menos é isso que está sendo divulgado aí pelo Ministério da Agricultura. A gente vai acompanhar esse caso, portanto, e avançando aí nas discussões para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.